Entrevista.
Muito bem, está na linha para conversar com a gente. Hoje um assunto que é muito importante, né? Um assunto que é muito importante, que é o coronavírus, continua, né? Sendo um assunto realmente muito importante, e nós precisamos saber todas as coisas possíveis, né? Entendemos o que realmente está acontecendo no Brasil e no mundo em relação ao coronavírus, poxa vida. A gente quer saber, o povo quer saber, né? E nós estamos com o doutor Raucion Teixeira. É Raucion ou é Raucion ou Raucion? Doutor, bom dia, doutor.
Bom dia, Antônio. Tudo bem? É Raucion mesmo.
Raucion, né? Doutor Raucion Teixeira, que é o diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. E na pauta aqui para a gente conversar com o doutor é sobre o coronavírus. O coronavírus que colocou o mundo de pernas para o alto, hein, doutor? Que coisa maluca esse coronavírus. Explica pra gente, doutor, o que é realmente o novo coronavírus? Qual a diferença aí do coronavírus para a Covid-19? Eu entendo que Covid-19 seja a doença, né? Mas para que as pessoas em casa possam compreender direitinho o que é coronavírus, o que é a Covid-19?
É importante que tem tantos temas e siglas que às vezes a gente acaba se perdendo um pouco. Então, coronavírus é um grupo de vírus de uma família específica e que geralmente causa no ser humano fase de resfriado simples ou diarreia. Mas tem três coronavírus, esse é o terceiro nessa linhagem desde a descoberta dele de 1960, que ele pode causar uma doença grave no pulmão, né? E aí uma pneumonia importante. E aí, como não tinha nome essa doença, né, a OMS colocou o nome da doença como Covid-19, que são as siglas de coronavírus, doença por coronavírus de 2019, que foi o ano que o vírus foi descoberto aí em dezembro. Os primeiros casos foram aparecer, na verdade, na China no final de dezembro.
Muito bem, doutor. Doutor, o senhor sabe, o senhor não deve saber, mas eu estou em quarentena aqui, estou aqui em Marília, estou na minha casa, estou fazendo o programa daqui. A gente tem aqui um equipamento que deixa o nosso som com som de estúdio, fica tudo perfeito e tal, mas eu estou praticamente a 500 quilômetros daí, eu estou bem distante do senhor. Mas às vezes aqui pode me cortar aqui, o retorno um pouquinho, posso ficar meio sem ouvir direito a resposta do senhor. Mas eu queria saber também o seguinte, nesse momento a coisa mais importante que tem é a gente não pegar coronavírus, né? A gente não ter aí, no caso, a Covid-19, não ter contato. E a gente tem ouvido aí o isolamento, a gente tem ouvido aí lavar as mãos, enfim, não levar as mãos aos olhos, enfim. Como as pessoas devem realmente se prevenir para não serem infectadas, doutor?
Olha, Antônio, todas essas ações que você falou são importantes. A mais importante de todas, assim, se fosse graduar, seria a higienização das mãos contínuas, né? E a gente tentar fazer um policiamento interno, mesmo a gente não colocar a mão no rosto, sem que a mão esteja limpa. Porque o vírus acaba entrando pela região da boca, do nariz, então a gente precisa tentar não colocar essa mão contaminada. A outra coisa também seria ficar distante de pessoas doentes. Então a gente pede também que as pessoas que estejam sabidamente doentes ou que estejam sintomáticas respiratórias, elas fiquem mais afastadas, elas não forem procurar um serviço médico, elas não fiquem circulando, porque o distanciamento das pessoas, junto com a higienização das mãos, e que os doentes fiquem também em quarentena, faz com que a gente tenha aí menos risco de infecção.
Muito bem, nós estamos conversando aqui, minha gente, com o doutor Raucion Teixeira, que é o diretor da divisão médica do Instituto de Infectologia Emílio Ribas, doutor que está falando conosco, está conversando conosco a respeito do coronavírus, né? Está explicando para a gente aqui o que é o coronavírus, os cuidados que a gente precisa ter. Agora, doutor, como uma pessoa se infecta, né, com esse vírus, e como que é a atuação do vírus dentro da gente? Como é que é a atuação do vírus no organismo do ser humano, doutor?
Então, o completo, a forma com que ele ataca o corpo, ainda a gente está avaliando para ver todas as respostas, né? Mas o que a gente tem é que é um vírus que entra, então, através aí da boca ou nariz, ou seja, da mucosa da região da cabeça, e aí ele vai invadindo a árvore respiratória. Então, ele vai invadindo garganta, vai se replicando, e ele tem uma capacidade de descer essa árvore respiratória e chegar até os pulmões. Então, a gente vai ter aí uma grande maioria de pessoas que vai ter um caso pouco tomar, que vai ficar mais com resfriado, uma dor de garganta, alguns que vão evoluir com tosse seca, porque ele pode aí acometer traqueia, e determinadas pessoas que o vírus pode atacar diretamente o pulmão, e a partir daí que começam aqueles sintomas de falta de ar, cansaço, que é uma ação direta do vírus no pulmão da pessoa.
Muito bem, e aí que vem um detalhe muito importante, doutor, Raucion Teixeira, do Instituto Emílio Ribas, Instituto de Infectologia Emílio Ribas, que é o diretor da divisão médica. Aí que vem um detalhe importante que se fala muito, que é a questão do colapso, né? A gente não ter uma demanda maior que se pode oferecer para o atendimento, no caso dos ventiladores, dos respiradores mecânicos, né? E é esse cuidado todo, porque é nesse momento que a gente precisa compreender até, e eu até entendo isso, da preocupação de uma ala, né? É ao contrário do que pensa uma outra ala, do isolamento, ou seja, tem que se isolar as pessoas para que o atendimento possa ir acontecendo dentro da limitação que se oferece para atender com esse equipamento nas UTIs, né? Nas UTIs nós temos lá os leitos preparados com esse equipamento respiratório, é um equipamento artificial, né, mecânico, para ajudar a pessoa, porque ela por si só, quando ela não consegue respirar, ela por si só, ela não vai ter como fazê-la, ela precisa dessa ajuda externa para respirar. Então, esse é o momento em que a gente tem que manter esse controle, para que as pessoas sejam atendidas, sejam curadas, voltem para suas casas, outras deem lugar a outras pessoas. Manter esse ritmo. O que não pode acontecer é ter mais gente precisando do equipamento e a gente não ter o equipamento para atender. É o caso principalmente que aconteceu lá na Itália, na Espanha, outros países. Isso é o colapso, é esse cuidado que a gente precisa ter, não é, doutor?
Você resumiu excelente o resumo de tudo que está acontecendo. Primeiro, como você falou na primeira frase, quando a gente conversou, acho que é algo que a gente nunca vivenciou, nunca imaginava aí que a nossa geração, de todos que estão vivendo hoje, fosse passar por isso, né? E o que nós temos realmente aí, apesar da medicina toda moderna, precisa dessa ajuda, desse isolamento, para diminuir a capacidade com que o vírus se transmite. Ele tem essa capacidade de atacar o pulmão, principalmente aí de pessoas mais idosas, uma faixa etária acima de 60 anos, e que tem aí aquelas doenças crônicas ou comorbidades, como a gente chama. E esse vírus ele tem uma taxa de infecção alta, mais alta do que o vírus da gripe. Então, se a gente deixar com que esse vírus se expose de uma maneira normal, entre aspas, a taxa que ele está vivendo, e que ataque as pessoas de uma vez só, realmente nós teremos aí um grande número de casos. Desses números de casos, partes vão ser muito graves, vão precisar aí de ajuda de aparelhos para respirar, vão precisar de cuidados intensivos, que é o que a gente chama na medicina, e a gente não vai ter espaço para todo mundo. Então, para evitar isso, realmente, apesar de toda a dificuldade que a gente está vivendo, de tudo que se fala, mas tecnicamente é muito importante a gente manter o isolamento social, pelo menos até a gente ver que os casos não estão evoluindo de uma maneira tão rápida e que os serviços já estejam preparados para receber os casos graves.
Certo, doutor. Doutor, quais os cuidados? Não, primeiro deixa eu perguntar uma outra coisa que está aqui na minha cabeça, que é o seguinte, como uma pessoa tem que fazer dentro de casa? Olha, descobre que alguém está infectado, está dentro da sua casa, né? Quais os cuidados que nós devemos ter quando convivemos com alguém que está infectado? Aí a pessoa automaticamente tem que entrar em quarentena, tem que ficar aqueles 14 dias isolado. Mas ela já está em quarentena, já está dentro de casa, enfim. Quais os cuidados que deve ter quem convive com alguém que está infectado, doutor?
Então, é muito importante, cada um tem que avaliar para a realidade da casa, né, do lugar que você mora, mas é muito importante que a pessoa, então, ela fique isolada num quarto, tá? Gente, sair muito pouco deste quarto, a hora que ela sair, que ela use máscara comum, tá? E que a ida ao banheiro, tudo isso seja muito rápido, que a comida tente vir até ela, então que ela não precise ficar indo na cozinha preparar comida. Então, para isso, ela vai precisar de ajuda dentro de casa para esse serviço, né?
Certo. E no caso das famílias grandes morando em casas pequenas, doutor? Às vezes até num cômodo, dois, no máximo três.
Essa é uma dificuldade maior, realmente.
Mas, aliás, eu iria até perguntar o seguinte, a impressão que a gente tem é que o coronavírus ainda não chegou na periferia, é isso, doutor?
Ainda não chegou com força, né? Ainda bem, acho que a gente tem dois fatores, um deles é que o isolamento está funcionando aí, a gente tem visto uma redução do número de casos de internação, se a gente for pegar aí os números do início de março de agora, mas há um temor muito grande, então, que chegue na população. Então, precisa avaliar a realidade da casa, como eu falei assim, se não tiver um lugar específico onde a pessoa possa ficar, que ela fique distante, pelo menos, uns 2 metros das outras pessoas, que ela coloque um colchão mais distante, que ela fique de máscara em casa, aí sim, porque ela vai, ela tem que saber depois tirar essa máscara, lavar as mãos ou usar o álcool gel, não ficar pegando todo o ambiente, né? De preferência, se for preciso, que ela fique num cômodo só para ela, se tiver só um banheiro, que também às vezes é uma dificuldade, que ela tente ficar aí por último das pessoas, que todo mundo possa fazer sua higiene, e que depois ela use o banheiro por último, e que faça uma limpeza com os produtos de limpeza que a gente encontra em supermercado mesmo, como hipoclorito de sódio, outros desinfetantes, que tenham assim, ação de limpeza de ambiente, porque aí eu já mato o vírus. Apesar desse vírus ser danado para transmitir, ele morre muito facilmente com um produto simples, o que é uma boa notícia.
Muito bem, doutor. E como é o tratamento para essa doença?
Então, a princípio, apesar de tudo que tem se falado ultimamente, de todas as tentativas e descobertas que se falam, ainda não há nenhum tratamento específico comprovado, né? A medicina, ela tem um ritual, né? A ciência tem um rito para se comprovar as coisas, né? Então, assim, apesar de muito se falar da cloroquina ou de outros medicamentos que têm sido aí relatados ou até mesmo aprovados pelo FDA, mas são ações in vitro. Então, assim, tratamento, a princípio, é um tratamento de suporte, é um tratamento que a gente faz em relação aos sintomas. Então, se tiver com febre, a gente dá remédio para febre. Se tiver com falta de ar, a gente dá oxigênio. Mas, a princípio, nem, e faz o suporte do paciente intensivo, claro, se ele estiver internado ou dentro de uma UTI. Mas não há, neste momento, nenhum remédio que seja comprovadamente contra o vírus, nenhuma vacina. Por isso, de novo, a importância, nesse momento, da prevenção.
Certo. Mas aí, no caso, doutor, quando a pessoa percebe que ela tem um dos sintomas, ou tem os sintomas aí da Covid-19... como é que ela vai entender que tem que ficar em casa, em isolamento, se cuidando em casa, ou então procurar se internar?
Então, se forem pessoas jovens e com sintomas muito leves, né, a gente tem pedido para que fique em casa. Agora, se forem pessoas que têm comorbidades mais idosas e começarem com sintomas já um pouco mais de tosse, febre, lembrar que a gente precisa ter aí, então, tosse, febre ou uma dor de garganta muito forte com febre, para que a gente pense nisso, né? A não ser em casos extremos, em idosos, que isso não pode aparecer, mas que vem um cansaço muito grande, inexplicável, também aí é um fator de que pode ser. Então, assim, para as pessoas jovens que estão pouco sintomáticas, avaliar de ficar em casa, observando os sintomas, se não precisa ir ao hospital imediatamente. Para aqueles que já não estão se sentindo muito bem, independente da idade, que estão cansados e estão com uma febre que não passa, uma febre alta, por mais de um dia que não passa, aí sim procurem um serviço médico para ser avaliado, para a gente ver se é ou não coronavírus, porque as outras doenças infecciosas não deixaram de existir, né? Então a gente precisa, às vezes, ter uma avaliação do que é. E se for uma suspeita de coronavírus, vai receber as orientações de como... dos sinais de alarme, de tratamentos, de remédios para os sintomas, para que a pessoa ultrapasse esse período da melhor forma possível.
Nesse caso, a pessoa tem que ser levada diretamente para o hospital ou para uma UBS?
Nossa, nós temos pedidos nesse momento que todos os serviços de saúde ajudem ao atendimento inicial desse paciente, porque às vezes são sintomas leves, são dúvidas. Então, se todas as pessoas forem para os pronto-socorros, AMAs, cada lugar, cada cidade tem uma especificidade, às vezes, nessas siglas também, esses serviços não vão dar conta de atender resfriados comum. Então, assim, se a pessoa tiver um UBS perto de casa, tiver o acesso, a gente pede, que se ela estiver relativamente bem, a gente pede que ela procure aí a UBS para ser avaliada. Se ela já estiver se sentindo mais mal, com a falta de ar mais importante, um quadro clínico que já demonstra sinais de gravidade, aí ela pode procurar um pronto-socorro. Então, a gente pede que nesse momento todos os serviços trabalhem.
Bom, e para a gente finalizar, doutor?
Pode falar, Cris.
Para a gente finalizar, doutor, como é que se dá a recuperação?
A recuperação, então, depois de mais ou menos, dentro desses 14 dias aí que a gente coloca como um período, se a pessoa não ficou internada, nada disso, ficou internado, tem, às vezes, as coisas da internação, mas a febre vai passando, o cansaço vai passando, depois do 10º dia, a pessoa vai se sentindo melhor, o apetite vai voltando, e depois de geralmente 2 semanas, os que estão infectados estão conseguindo retornar para suas atividades de uma maneira bem. A gente não tem visto ainda sequelas dos pacientes que receberam alta, claro que é tudo muito cedo, mas a gente precisa ir acompanhando esses pacientes.
Muito bem, agora, doutor, a pergunta que não quer calar é o uso de hidroxicloroquina. Nós temos aí uma corrente a favor, uma corrente contra. Qual é a opinião do senhor, doutor Raios? Doutor Raucion, perdão. Raucion Teixeira.
Então, do ponto de vista médico, se a gente for olhar, né, ela não tem evidência de que funciona, tá? Então, isso não tem nenhum trabalho que mostrou, neste momento, usada nas pessoas. Uma coisa é usar dentro de um frasco com o vírus lá, que a gente chama in vitro. Então, no tratamento clínico, de verdade, não tem nenhuma evidência, né? Agora, por outro lado, como se falou muito isso, as pessoas se envolveram muito no sentido de tanto falar da hidroxicloroquina, de tantos óbitos, né? Acho que nos casos graves nós estamos sendo mais toleráveis, né? E com a nota técnica do Ministério, ainda que coloca a possibilidade de uso, muitos médicos estão usando, a depender do caso, da conversa com o paciente. Mas é muito importante a gente frisar que ainda não há comprovação de que ela funcione, porque se as pessoas estão usando ou não, são determinadas situações, determinadas discussões, mas a gente precisa seguir com os estudos para dizer se realmente ela funciona ou não e não colocar todas as nossas esperanças nela. Então, se eu já prescrevi para alguns pacientes, já, porque é algo que tem disponível, e para casos graves, é uma discussão com o paciente, com a família, há a possibilidade de uso. Mas dizer que aquilo lá foi o que funcionou, ainda nós não temos essa resposta. É importante que a gente frise para não ficar que a gente já tem um tratamento eficaz e que a gente não quer dar para os pacientes.